5 dias, 4 noites podia ser o nome de um filme com uma produção avaliada em 1,8 bilhões de euros e um elenco de 27 atores que protagonizaram um dos momentos mais importantes da União Europeia. O título alternativo para este filme podia muito bem ser Os Frugais, expressão que entrou no léxico político durante esta pandemia depois de alguns países, poucos, do norte da Europa terem feito de tudo o que podiam para travar a ajuda europeia para combater os efeitos económicos e sociais desta pandemia. No final, tudo está bem quando acaba bem, só ainda ninguém sabe quando é que vai ficar tudo bem. E é com um cheque de mais de 45 mil milhões de euros que Portugal debateu hoje o Estado da Nação. E o resumo é relativamente fácil de fazer. António Costa deu um pontapé na direita e encostou novamente à esquerda quem quer casar com o PS, que é tão lindo e bonitinho. A corte ao Bloco de Esquerda e ao PCP não foi sequer disfarçada. Foi mesmo às claras para quem quis ouvir o Primeiro-Ministro sem maioria absoluta e muito preocupado com a turbulência que ainda está para vir. Claro que tudo isto é relativo. Às segundas, quartas e sextas, António Costa piscou o olho à esquerda, às terças e quintas piscou o olho ao PSD. O Bloco Central foi reeditado apenas e só para acabar com os debates quinzenais para desgosto de muitos partidos na Assembleia da República. E se mais ninguém quer um Bloco Central, nós aqui não abdicamos. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, sejam muito bem-vindos. Vamos então olhar para o Estado da Nação, coisa que fazemos uma vez por ano, pelo menos. Começo por ti, Pedro Marcos Lopes, para te perguntar o que é que se chama um amor de verão?
Eu não posso dizer
amor,
que... Não, eu não posso.
Em política.
Não, eu não posso dizer. Achei porque que... tive poucos. De maneira que não posso. Não.
Sentiste um clima...
Não é setembro, não é?
Sentiste um clima de romance?
Não senti. Não senti, nem parece que ninguém tenha sentido, nem o próprio António Costa. Começando por aí, quer dizer, devo dizer que não há novidade nenhuma, aliás, António Costa tem feito isto, como tu disseste na tua introdução, a miúdo, não é? É a história do pisca-pisca, uma pequena saudação à romana, não é? Porque nós temos constatado que António Costa tem optado por essa via desde as últimas eleições. Portanto, não parece que tenha havido, de forma nenhuma, uma inflexão estratégica. Apesar dessa inflexão estratégica, na minha opinião, era bem positiva, era necessária.
Mas hoje António Costa reforçou muito a ideia de que era necessário um acordo, não necessariamente escrito, mas que era necessário um compromisso mais seguro do que aquilo que existia antes da pandemia.
Sim, não me sensibilizou, nem parece que tenha sensibilizado de maneira nenhuma. Aliás, nós vimos as respostas depois do Bloco de Esquerda e do PCP. Não sensibilizou ninguém porque não sou a verdadeiro, não é? Porque tantas já foram as inflexões de António Costa nestes últimos tempos entre procurar o apoio de um lado e do outro. Há uma tal noção de António Costa que pode gerir desta maneira muito melhor do que provavelmente ter esse tipo de acordo que não soa a verdadeiro. E é verdade, ele neste momento, curiosamente ou paradoxalmente, sem esse acordo escrito, tem tido muito mais capacidade, tem muito mais possibilidades de entendimentos do que tendo esse acordo escrito. Portanto, não me pareceu relevante esse... Não fiquei comovido. nem parece que seja que os outros parceiros tenham ficado comovidos. Mas tu interrompeste-me na parte em dizer que isso era necessário e era importante. Mas, apesar de não ir acontecer, parece-me importante. As últimas sondagens são um bocadinho... confirmam uma tendência nada simpática para a democracia portuguesa, que é o Partido Socialista estar absolutamente hegemónico no panorama político nacional e o PSD não conseguir, enfim, subir dos números onde está e não conseguir arranjar uma solução alternativa no espaço de centro-direita.
E isso é mérito do Partido Socialista ou de mérito do PSD?
Eu acho que é um conjunto de circunstâncias. Eu acho que o Partido Social-Democrata não é de agora, dá alguns anos esta parte, tem muitas dificuldades em arranjar um conteúdo programático que permita ter uma alternativa. Isso foi, por exemplo, muito claro, por estranho que possa parecer, no tempo de Passos Coelho, que a propósito faz anos hoje, caso as pessoas não saibam.
Não, olha, não sabia.
O Jorge Jesus também.
O Jorge Jesus também. E isso foi tão claro.
Não
que...
Não sei se tinha isso... alguma segunda leitura.
Não,
se
calhar.
Sobre regressos.
Cada um. Não, pois, cada um.
Sobre regressos.
Invoca, mas ele foi rápido.
Cada um invoca.
Pedro da Silva faz anos. Jesus também.
Portanto,
não, mas isso já era claro, essa falta de caminho já foi claro em Passos Coelho, apesar de ser governo, porque não é em vão que se foi buscar a doutrina da Troika, digamos assim, para dar conteúdo ao Partido Social Democrata. As circunstâncias também foram absolutamente terríveis face em relação com a governação de António Costa, com o anterior, que correu muito bem. E, portanto, a hipótese de recuperação foi baixa. Agora acontece a pandemia e estes tipos de fenómenos, pelo menos nesta fase, acrescentam força ao governo. E portanto, eu considero que é normal o PSD estar nestas condições e eu acho que, francamente, só pode melhorar, mas ainda vai demorar bastante tempo e vai depender de um momento-chave, que são as eleições autárquicas. Mas o PSD, de facto, também não ajuda. E
então,
hoje...
mas espera aí, para não misturarmos assuntos, deixa-me ir primeiro à questão da esquerda e depois, se calhar, vamos à questão da direita.
Não, é que era importante por o estranho do tema, mas eu percebo que faz agora a questão da esquerda ao Pedro, é o estranho do tema que o PSD foi arranjar para o debate do Estado da Nação. Para a primeira... intervenção de Rui Rio. Quer dizer, eu acho que Rui Rio, eu aprecio o Estado, acho que ele pode chegar a primeiro-ministro através desta estratégia mais, digamos assim, conservadora e antiga, mas num debate desta importância, começar por se focar no hidrogénio.
Pedro, Adão e Silva, a esquerda. E a necessidade que já falámos aqui várias vezes, depois das últimas eleições legislativas, sobretudo, de existir um compromisso, pelo menos mais concreto e definido, sobre aquilo que seria a legislatura, esta legislatura, e estávamos longe ainda de imaginar que viria uma pandemia. Sentiste alguma inflexão no discurso de António Costa? Porque, só para recordar, o PCP nunca quis um acordo escrito depois das eleições, o Bloco de Esquerda sempre se mostrou disponível para ter um acordo escrito e o PS acabou por optar por não fazer, ou fazia com dois ou não fazia com nenhum. Sentiste aqui uma aproximação, de facto, de António Costa ao Bloco de Esquerda?
Olha, eu não sou capaz de dizer se isto é para levar a sério. O que eu sou capaz de dizer é que a solução que nós tínhamos ou que temos desde as eleições tem um problema de sustentabilidade política. Já tinha antes e as sondagens não me comovem muito, porque a navegação à vista vai funcionando, até se pode repercutir em sondagens particularmente favoráveis, até o momento em que surge uma rocha, o barco bate na rocha e não há navegação à vista que valha, porque o barco fica encalhado. E nós neste momento não temos uma rocha, temos um gigantesco iceberg que existiu e que ninguém sabe como é que vai sair da frente, que é a Covid. E, portanto, a solução que já não era sustentável, que era um governo que ia navegar à vista durante uma legislatura inteira, isso seria viável, foi viável apenas uma vez, ou seja, só houve um governo sem maioria absoluta e sem nenhum tipo de acordo permanente que funcionou durante uma legislatura, foi um governo de António Guterres, mas o contexto envolvente económico era completamente diferente e havia uma envolvente política completamente diferente, que era a questão do euro. Uhum. E é pelo contexto económico e pela envolvente política que surgiram mecanismos como o queijo. Ora, nós não estamos num contexto parecido com esse. Portanto, a ideia de que nós podemos ter respostas robustas e, ao mesmo tempo, capazes de preservar alguma autonomia estratégica do país em relação às imposições externas, sem algum compromisso político mais alargado, julgo que isto não era sustentável, acho que perante a pandemia deixou de o ser. Agora, esta iniciativa de António Costa acho que corresponde à correção de um erro que vem de trás, porque eu não vejo que seja possível ter nenhum tipo de horizonte estratégico e ambição estratégica na governação sem algum tipo de compromisso político. Nós podemos enunciar sempre planos maravilhosos e agendas para a década maravilhosas, mas se não tivermos uma se não construirmos as condições para concretizar essas agendas e esses planos, isso nunca vai acontecer. E, portanto, nós podíamos ter até um governo com imensa iniciativa programática, mas sem algum tipo de compromisso social e político que garanta a execução dessa iniciativa programática, as coisas não se concretizam. Se bem se recordam, no início desta legislatura, o governo tentou avançar na concertação social para compensar a ausência de compromisso parlamentar, mas tudo isso é bastante frágil no atual momento. E, portanto, acho que é preciso iniciar uma negociação. Agora, as condições subjetivas e objetivas para que isso aconteça estão presentes, porque há uma coisa que eu também não me deixo iludir, que é em relação à posição do Bloco de Esquerda. Eu julgo que a frase hoje de Catarina Martins foi: nós não engavetamos ou não colocamos na gaveta aquilo que é o nosso mandato.
Uhum.
Mas qual mandato? Porque o Bloco de Esquerda teve uma votação expressiva, mas teve uma votação em redor dos 10%. Portanto, nunca pode ser a agenda do Bloco de Esquerda a impor-se. E o problema é que a forma como o Bloco de Esquerda partiu para a negociação logo na noite eleitoral era basicamente a dizer: nós não queremos nenhum acordo. Estamos aqui a dizer que queremos, mas não queremos. E como o PS também não queria, e o PCP também não queria, e o Presidente da República não colocou pressão para que isso acontecesse, no fundo
não aconteceu.
Até porque se percebia que o Rio podia ser ali um garante de alguma viabilização dos orçamentos até à presidência portuguesa e às presidenciais, depois logo se via qual era o contexto político e económico. Só que isto tudo mudou por causa da pandemia. E, portanto, por causa da pandemia, acho que devem existir um esforço sério para suspender a navegação à vista e perceber. Nós temos aqui um plano com duas dimensões, que é reparadora, que é responder aos efeitos económicos e sociais de curtíssimo prazo da pandemia, questão que se vai colocar de forma particularmente aguda no Orçamento de Estado para 2021, e, por outro lado, uma resposta mais de médio prazo associada ao envelope financeiro que decorre das decisões que o Conselho Europeu tomou esta semana. Ora, para isso é preciso algum tipo de diálogo político. Se isso vai ser a sério, se é para levar a sério, muito bem. Não vejo que hoje tenham ficado muitos sinais disso, porque o Bloco de Esquerda repetiu o que sempre disse, e o PCP, aliás, fez uma coisa que não sei bem se é alguma rigidez também do PCP, é que perante aquilo que António Costa disse, era preciso dizer alguma coisa. O PCP fez o mesmo discurso que já trazia preparado antes daquela declaração.
Sim.
Portanto,
esperavas outra coisa?
Não esperava.
Mas sabe que há
então,
deixa-me aqui
dois...
uma nota.
Deixa-me dar uma nota.
Que nós esquecemos sistematicamente quando abordamos esta história das coligações à esquerda e à direita. O fenómeno que aconteceu com a geringonça foi um fenómeno absolutamente extraordinário e que teve a ver muito mais com a necessidade que esses três partidos viram, ou a perspectiva de que esses três partidos tinham, de que se não se ajudassem a eles, naquele momento a eles próprios, haveria uma grande possibilidade do centro-direita, no caso concreto, Passos Coelho, ganhar outras eleições e ter um longo mandato, do que propriamente uma grande vontade de se unirem, porque de facto as plataformas desses três partidos, eu já disse isto aqui 350 mil vezes, são completamente diferentes. E quando começa este mandato, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e o PCP regressaram às suas matrizes originais, àquilo que de facto acreditam que praticamente não há nada em comum. O que não se estava à espera. Portanto, essa é a única hipótese que eu vejo de levar a sério, pequeníssima hipótese de levar a sério, António Costa. O que não se estava à espera era da pandemia. E a pandemia faz surgir a possibilidade, a necessidade ou a possibilidade de haver estes acordos. Mas a coisa já estava estragada para trás. E repara, todos os projetos que agora que vão ter de existir, enfim, por parte do Estado e aquilo que vai ter de ser feito com o dinheiro que vem, tem uma componente completamente diferente. O enquadramento é completamente diferente do que aquele era para a geringonça. Isto são grandes opções que vão ser tomadas com dinheiro, com capacidade de decidir, e nesse aspecto ainda mais distantes os três partidos estão. Portanto, se havia aquela hipótese pequena deste fenómeno ser disruptivo e poder ter o potencial de os fazer unir outra vez, por outro lado, as necessidades das políticas, os processos, as políticas que têm que ser postas em terreno, a matriz ideológica dos três não é coincidente. Aliás, basta olhar para o programa de Costa Silva. Eu gostava de saber onde é que, por exemplo, o Bloco de Esquerda e o PCP...
Encaixa ali. Então, para que fique claro a vossa posição, ambos são céticos sobre a possibilidade de mudar alguma coisa do ponto de vista de entendimentos à esquerda, apesar do contexto pandémico e apesar deste esforço de António Costa de se tentar aproximar.
Eu não sou capaz de fazer essa avaliação agora, Anselmo, porque depende muito do processo de discussão em torno do Orçamento do Estado.
E não achas que isto foi uma espécie de teste pré-lançamento?
Acho que sim.
Um sinal que António Costa está a dar sobre com quem é que quer negociar o Orçamento do Estado?
Eu acho que sim. Mas ao mesmo tempo, repara que há aqui um equilíbrio que não é fácil de alcançar, porque mesmo que António Costa esteja genuinamente interessado em negociar o Orçamento do Estado à esquerda, com o mesmo tipo de processo que esteve na gênese das negociações dos orçamentos na legislatura anterior, isso vai ter de coexistir com um compromisso mais alargado em torno daquilo que é o envelope financeiro que vem para responder à recuperação económica. Porque aí, aliás, o Presidente da República ainda há pouco fez umas declarações nesse sentido, parece-me óbvio e objetivo que é necessário que esse diálogo também seja feito com o PSD, por natureza das coisas. Não faz sentido algo que tem um horizonte que vai para além da legislatura e que tem o alcance financeiro que tem este pacote, que não corresponda a um compromisso mais alargado do que aquele apenas entre os partidos à esquerda. E, portanto, vamos ver como é que esse processo decorre, vamos ver se há, de facto, abertura e disponibilidade e convergência de interesses entre as várias partes para que isso aconteça. Aí há uma coisa que eu acho que muda. É que há necessidade de respostas de emergência a um contexto económico e social que é muito distinto daquele que conhecíamos em outubro. E isso, os incentivos que são dados aos partidos, ao PCP e ao Bloco de Esquerda, em particular, são diferentes dos incentivos que tinham para não se comprometerem com o PS em 2019.
Vamos ao outro tema que marcou a semana e que tem a ver com o fim dos debates quinzenais. A proposta, aliás, houve propostas de vários partidos, mas o PSD é que basicamente recolocou o tema na agenda com Rui Rio.
Depois o projeto partido, é sobretudo o que foi aprovado, é a maior partido, contribuição é do Partido Socialista.
Exatamente. Aliás, António Costa já tinha falado disso no passado. Começo por ti, Pedro Marcos Lopes. Foi uma boa ideia acabar com esta presença quinzenal do Primeiro-Ministro no Parlamento?
Ainda bem que me faz essa pergunta.
Não estavas dado à espera, pois
não? Não, porque tu fizeste essa pergunta e eu não vou começar por responder assim. Porque...
Olha que estranho.
Estranho, não, isso não é nunca aconteceu, bem não. É nunca aconteceu, mas pronto, há sempre uma primeira vez, não é? Não posso estar mais de acordo de que é necessária, que é necessário um refrescar, uma nova dinâmica de funcionamento do Parlamento, de modo a que as pessoas se sintam mais próximas da atividade parlamentar e da política propriamente dita. E eu não me choca de todo, choco pelo contrário, estou disposto a a aplaudir qualquer reforma nesse sentido. Também é bem verdade que o trabalho do Parlamento não se esgota, longe disso, nem nos plenários e muito menos nos debates quinzenais. É muito redutor, digamos assim, olhar para esta ideia de dizer assim, bom, deixa de haver 15 dias, deixa de haver debate quinzenal, o Estado de Direito está em causa, a democracia representativa está em causa, a capacidade da Assembleia da República escrutinar e fiscalizar o Governo fica em causa. Eu acho isso um disparate completo, aliás. Acho mesmo até atentatório, porque normalmente quem o escreve e quem o diz sabe bem que aquilo não é verdade. Mas também é verdade, ou pelo menos eu também estou de acordo, que esta revolução, digamos assim, de não permanência ou de não ida do Primeiro-Ministro ao Parlamento é errada. Muito errada. Eu não acho que os 15 dias sejam... Quer dizer, haja essa necessidade de ir 15 dias, de 15 em 15 dias ao Parlamento, Porque, quer dizer, porque os grandes fenómenos políticos, as grandes questões relevantes, não acontecem só de 15 em 15 dias, quer dizer. E, portanto, da maior parte das vezes, e nós somos testemunhas disso, que acompanhamos a par e passo, nós, por causa da classe política e por causa da classe jornalística, concentramos muito mais em dichotes e em comentários bastante secundários do que naquilo que, de facto, importa. Mas, acho muito importante a presença do
Primeiro-Ministro. Então, mas se tu não fazes questão que seja de 15 em 15 dias...
Eu não sou político, não tenho a solução, mas eu diria que um período de uma vez por mês seria absolutamente suficiente. E porquê é que eu digo isto? Apesar de também achar que não acontecem todas essas coisas durante o mês. Por isso é que eu não queria que me forçasse a fazer essa resposta do mês. O que eu digo é que é fundamental isso acontecer, porque não é só das grandes questões também que se faz o debate político. É também dos comentários, é também de nós vermos das dissensões que existem no Parlamento. E o que vai acontecer é que aquilo que acontecia no Parlamento, mal ou bom, com bocas ou mais bocas ou sem menos bocas, tinha sempre algum contraditório. E o que vai acontecer agora vai ser uma coisa muito simples. Esse tipo de debate vai para o outro lado, sem contraditório, com muito mais hipóteses de se criar ruído nas redes sociais, nos Twitters e nos Facebooks desta vida, isso não vai ser bom. Se a tendência... E ouviu-se falar muito, e eu tenho que falar nisso porque se falou muito, da questão dos dois partidos quererem fazer o bloco, tal bloco central, o mau, porque o bom é este, tentando apagar dar menos ênfase aos pequenos partidos, quer dizer, bloquear a sua ação. Isso é um disparate sem nome. Porque nada disso, o facto de não aparecer no Parlamento, de haver menos debates televisionados e acompanhados pela comunicação social, não vai fazer com que esses partidos deixem de ter destaque. Por maioria de razão, provavelmente até vão ter destaque e pelas piores razões.
Pedro Adão e Silva, boa ideia, má ideia?
Uma péssima ideia, porque a discussão não é só uma discussão sobre o que é que está exatamente em causa, é o sinal que se dá. Repara uma coisa, isto não é um tema novo, não é o tema do escrutínio do governo. Os governos querem sempre estar no gabinete a trabalhar e as oposições querem sempre mais debates no Parlamento. O que nunca tinha acontecido era o maior partido da oposição querer diminuir os momentos em que pode aparecer a escrutinar o Primeiro-Ministro. Isso é uma novidade em todas estas décadas que já levamos de democracia. Temos uma história com Jorge Sampaio, depois com António Guterres, de queixas pela ausência de escrutínio ao governo no Parlamento. Depois Manuel Ferreira Leite retomou o tema em José Sócrates. A verdade é que encontrou-se este modelo que tem a ver com o novo regimento que está em vigor, coordenado por António José Seguro durante o governo de Sócrates, e que tinha várias coisas positivas, mas que, na verdade, tinha como medida exemplar e simbólica os debates quinzenais. Eu percebo o ponto e a crítica aos debates quinzenais, porque nós temos um sistema eleitoral em que não há uma oposição, mas há oposições. Portanto, os debates quinzenais estão pensados para um confronto bipolar entre a esquerda e a direita. E por isso também podem ter funcionado melhor na legislatura anterior, em que havia uma bipolarização mais ou menos perfeita, com a geringonça de um lado e com a oposição de direita do outro. Mas, na verdade, no contexto que nós temos agora, em que não há nem geringonça ao centro, nem geringonça à esquerda, e, portanto, há muitas oposições, há qualquer coisa nos debates quinzenais que prejudica aquilo que nós falávamos há pouco, que é a capacidade de compromisso. Quer dizer, sim, o nosso sistema eleitoral está desenhado para que os partidos se entendam, e é como se o regimento da Assembleia estivesse desenhado para que os partidos se desentendessem. Isto é tudo assim, é verdade, só que é muito estranho que uma coisa que foi apresentada e tem sido vista como um fator de enriquecimento da qualidade da democracia, de maior escrutínio do governo, seja suspenso sem explicações assim de um dia para o outro.
Mas deixa-me lá fazer de advogado do diabo para não variar. Tu não sentes que houve uma banalização dos debates quinzenais? Ou seja, sim, achas que alguém no país hoje em dia para saber, para ouvir um debate quinzenal?
Mas ninguém para por nada de extraordinário que aconteça na política, mas a verdade é que os debates quinzenais marcam a agenda mediática e a agenda política, têm... Há pessoas que seguem integralmente, mas passam nos noticiários. Portanto, a ideia de ter o Primeiro-Ministro e os líderes das oposições no Parlamento num confronto, não é uma coisa má. Dá conta de que há diversidade, que há algum antagonismo. Tem também vantagens. Mas eu acho é que há dois... Mas repara, eu acho que é possível nós termos uma discussão sobre a alteração do regimento. Mas eu não dei por ela.
Pois, o problema é esse.
E, portanto, tu não podes fazer uma coisa destas sem explicar muito bem porque é que estás a diminuir a frequência com que a oposição pode escrutinar o governo. E porque eu acho que acontecem duas coisas, que é a desparlamentarização e desinstitucionalização.
Sim.
Que é, isto se não ocorrer no Parlamento, vai continuar a existir, mas vai estar noutros sítios.
Isso
e
é
um dos segredos da nossa democracia, desde a transição para a democracia, é precisamente a capacidade de institucionalizar e canalizar o conflito para a esfera parlamentar. E fomos sempre capazes de fazer isso. Até agora, quando temos um partido de extrema-direita, mas temos 10 partidos no Parlamento, significa que, apesar de tudo, as instituições são capazes de acomodar a diversidade que existe na sociedade. Cada vez que nós diminuímos o Parlamento como espaço para essa dialética, estamos a transferi-la para outro lado. E coisa fundamental, que eu acho que isso devia, por exemplo, ser explicado também, devia ter sido aproveitado, é que se nós diminuímos os debates quinzenais, continuaremos a ter cerca de 10 ou 12 idas do Primeiro-Ministro ao Parlamento num ano. Porque entre o Estado da Nação, os orçamentos e os debates e os conselhos europeus, etc., o Primeiro-Ministro acaba por ir suficientes vezes. Mas até se diminuirmos os debates quinzenais e dermos outra importância e outro relevo político a idas de ministros ao Parlamento nas condições em que o Primeiro-Ministro está, isso até pode favorecer as oposições. Porquê? Porque me parece mais ou menos óbvio, olhando, por exemplo, para este elenco governativo, que grande parte daqueles ministros não tem a capacidade política do Primeiro-Ministro e, portanto, estará sempre mais exposto ao escrutínio da oposição. Só que, uma vez mais, acho que do ponto de vista do PSD e do PS, isto foi muito mal gerido e deu um sinal de dissintonia entre o sentimento popular e o sentimento destes partidos.
Temos cerca de 10 minutos para terminar o programa. Vamos a um outro ou terceiro tema desta semana, que tem a ver com o longo Conselho Europeu, que durou praticamente 5 dias e que resultou num acordo, finalmente, de 1,8 bilhões de euros de ajuda. E de onde Pedro Marques Lopes, toda a gente saiu vencedor. Depois de tanta guerra, parecia que todos os Estados-membros eram o PCP. Ganharam todos.
Há maiores vencedores, há menores vencedores, mas eu acho que há aqui um vencedor claro, que é o projeto europeu. Eu tenho ouvido, todos nós temos ouvido muitas críticas, por acaso desta vez menos críticas do que o costume a este acordo. Eu há, claro que há muitas coisas neste acordo que não me agradam, não gosto de que os mecanismos de controle que os chamados frugais conseguiram em relação a medidas para os outros países existam,
mas
não me agrada. Lá está, essa é uma... Se tu leres o acordo, tu nunca chegas a perceber bem, porque a interpretação é muito dúbia do que ali está. Mas vamos dar isso de barato. Mas é por aí que eu quero. Vamos dar isso de barato. Também não me agrada...
O Conselho controlar as políticas,
sim,
não é?
Também não me agrada... Mas é daí que vem toda a dúvida, estás a perceber? É daí que vem toda a dúvida. Também não me agrada o facto de as ajudas... Quer dizer, mais uma vez deixámos passar Estados... Enfim, deixamos à volta do Azul passar... que a Hungria e que a Polónia estejam a transformar em democracias iliberais e quando temos instrumentos que se calhar não são bonitos, que é tirar-lhes a cenoura da frente dos olhos para que ganhem juízo, não os utilizamos. Quer dizer, não me agrada um conjunto de outras decisões, e eu não as vou dizer todas, mas isto é uma negociação. E eu, como não sou capaz de verbalizar o montante de dinheiro que está em causa, a mim interessa-me mais o sinal político que é dado, quer dizer. E há um tabu que foi... Há dois, digamos, um e meio tabu que foi acabado, quer dizer, que morreu. que foi a grande novidade, a capacidade da União Europeia se poder endividar, de poder funcionar a chamada mutualização da dívida, que há quem não lhe chame isso, porque é só em função de um determinado contexto, mas isso existe. A mutualização da dívida é, basicamente, há uma dívida que é da União Europeia.
Há uma responsabilidade partilhada.
Há uma responsabilidade conjunta. E se isso pode ter, isto, enfim, o programa não dava 10 horas, se isto pode ter um problema, porque pode ser considerado um passo maior que a perna, ou pelo menos aproveitar a mão para ficar com o braço, ou melhor, se um Estado, se alguém, se um conjunto de Estados se pode endividar, quer dizer que as suas ligações políticas são muito maiores do que as que eram antes. Eu ouvia, por exemplo, o Dr. Pacheco Pereira dizer, e com alguma razão, de que isto era o caminho para um federalismo, era um passo federalista. E provavelmente é. Mas este sinal de que a Europa está a tomar este caminho e percebeu os erros que tinha cometido na crise das dívidas soberanas e do euro, eu acho que essa é uma informação, acho que esse é um passo absolutamente relevante, o do eixo franco-alemão ter percebido que tinha destruído países, que tinha destruído economias, que tinha contribuído para que esses países se tornassem mais desiguais, e acho que isso foi um bom sinal, o eixo franco-alemão ter percebido isso e ter voltado atrás. Agora, há uma parte que provavelmente a seguir poderemos abordar, que
já
é,
não há a seguir.
O que é que vamos fazer com este dinheiro?
Como é que o gastamos, não é? É que agora o problema é gastar o dinheiro. Pedro Adão e Silva.
Bem, eu... Quer dizer,
aparentemente, não é?
Sim. É, repara, eu acho
como
que...
Como gastar é uma rúbrica do Financial Times, não tem nada a ver com isto.
Eu, se bem se recordam, não sei quando é que foi o momento em que primeiro falámos do debate europeu em torno das respostas à Covid.
Tu estavas otimista.
E eu estava otimista e acho que estes resultados demonstram isso mesmo. Porque
tu tinhas razão.
Não, repara, não é uma questão de ter razão ou deixar de ter, é porque acho que o contexto tornava mais ou menos inevitável que se dessem passos que, na verdade, nunca tinham sido dados, e, portanto, acho que estamos aqui perante um compromisso histórico que não tem, objetivamente, o alcance desejável, mas que é uma mudança brutal face àquilo que era o cenário pré-existente. A ideia de termos financiamento através do recurso de dívida comum era uma coisa impensável, não é? Nós passámos a crise anterior a discutir a mutualização da dívida dos países da zona euro.
Dizemos que era impossível.
Era tudo impossível e agora temos a Comissão a financiar-se nos mercados para transferir recursos para o Estado e recursos com alguma dimensão, com transferências orçamentais significativas, tudo isso era impensável. Vamos ver ainda como é que isto evolui. Há aqui dados políticos importantes, porque nós temos uma primeira experiência europeia séria de partidos centristas à esquerda e à direita capturados não, eu diria contagiados pela agenda dos partidos populistas e das margens. Isso historicamente não aconteceu na União Europeia, é essa a diferença, aliás, entre Merkel e Macron os frugais, né? ou até quando nós pensamos no caso holandês, que no fundo está agora a assumir às vezes e o papel que antes era representado pelo Reino Unido, sabemos como é que acabou isto para o Reino Unido, não é? Uhum. Porque no fundo aquilo que Mark Rutte está a fazer não é assim tão diferente daquilo que Cameron fez, sabemos como é que acabou Cameron e sabemos como é que acabou o Reino Unido. O tema de como gastá-lo é um tema muito importante, porque há um lado do próprio compromisso político e até do modelo de governação dos fundos em Portugal, acho que esse é um tema que deve merecer reflexão e preocupação de todos, e depois há um outro dado que é o que é que vamos de facto fazer. Uma coisa é como é que vamos fazer, outra é o que é que vamos fazer. Em relação ao que é que vamos fazer, eu acho que há coisas de curtíssimo prazo que precisam de ser feitas e que correspondem até às preocupações transversais dos recursos financeiros europeus, nomeadamente a transição digital. Acho que há um lado ligado à educação, de transição digital na escola, que precisa de ser feito já. Uhum. O que nós experimentámos nestes meses é que as escolas e as universidades não estão preparadas para esta transição digital. E, portanto, acho que aí...
E a pandemia só colocou isso em evidência.
Colocou isso em evidência. Acho que há um outro lado, até recuperando uma ideia que está no plano de Costa Silva, que é, pelo visto, há um problema com os professores que se destacam de outros grupos profissionais por serem particularmente expostos à Covid. É verdade, os professores em Portugal são muito envelhecidos, mas se as pessoas fazem tanta questão em ter uma idade de reforma mais baixa que os enfermeiros ou os condutores da carris, isso tem de ser financiado, porque se nós não podemos reabrir as escolas porque há um problema com a idade dos professores, acho que bem que se mobilizem recursos para isso. Depois, há um outro lado da modernização da administração pública que é um tema bastante interessante, porque nós, nas crises anteriores, suspendemos os processos de modernização da administração pública do ponto de vista da digitalização, tirando a autoridade tributária, que sempre teve recursos, e acho que todos experimentamos que o interface com as finanças é muito melhor que o interface com outros setores, mas nas crises anteriores, o processo de modernização digital da segurança social, por exemplo, ou da educação, acho que quem tem filhos em idade escolar experimentou agora o que foi as matrículas, no portal das matrículas. E, portanto, acho que aí é claramente uma coisa que é preciso investir e resolver. Somando a isso, a recuperação do plano de Costa Silva, no sentido em que agora cabe aos atores políticos e sociais decidir daquele plano o que é preciso fazer. Porque o montante que nós temos, em que há alguns anos vamos ter o triplo do financiamento que tivemos em anos anteriores, em média o dobro, os tais cerca de 6 mil milhões por ano, mas em alguns anos o triplo do que tivemos no passado, obriga a uma capacidade de execução dos fundos que nós não temos. E essa capacidade de execução só vai existir se existirem grandes projetos mobilizadores, mas têm de ser projetos que tenham racionalidade, ou seja, que sejam eficientes e que tenham eficácia e racionalidade económica.
Que sejam reprodutivos.
Eu tenho, posso, há duas notas muito rápidas em relação a isto, porque o tempo já vai avançando. A primeira tem a ver com nós lembrarmos daquilo que aconteceu nos primeiros fundos estruturais, nos grandes fundos estruturais começados com Cavaco Silva, aliás um bocadinho antes, em 86, e de vermos o que aconteceu e como é que eles foram aplicados. Eu, ao contrário da maior parte das pessoas, acho que aquela ideia do Ferrari, das pessoas que tinham gasto o dinheiro todo, desse dinheiro todo, é uma ideia errada. Isso foram pinners, como dizia o outro senhor que faz 2 anos também. Não é isso que foi significativo. Na altura foi fundamental a construção das infraestruturas, dos hospitais, das escolas e tudo mais.
Mas pinners um bocado caros.
De acordo, mas também tem a ver
não
com...
Sendo é que costumas comprar.
Oh Pedro, sim, também. Não, mas o facto é que também havia uma aprendizagem, eram umas circunstâncias completamente diferentes e aquilo que foi gasto...
Os mecanismos de controle e fiscalização hoje não têm nada a ver.
E o que é verdade é que nós partíamos de um patamar muito baixo, onde não tínhamos infraestruturas.
E com isto termino?
E vou terminar dizendo que as empresas, e agora saindo aqui da questão do Estado e das escolas que o Pedro abordou, as empresas, os setores que é preciso apoiar, isso vai ser definido e vai ser sistematizado. Mas eu espero que não aconteça o mesmo que aconteceu antes, onde os grandes grupos económicos portugueses foram sistematicamente ajudados na altura, porque eram aqueles considerados que sabiam investir e que normalmente eram grupos rentistas, grupos acomodados, grupos que vinham e tinham recuperado de antes do 25 de Abril, que não criaram, de facto, foram profundamente destruidores de riqueza e que funcionavam, que sempre criticavam o Estado, mas que funcionavam tão mal quanto o Estado. E, ultimamente, houve um conjunto de pessoas, a economia tornou-se bastante mais dinâmica, bastante mais pulverizada em termos de investimento, e espero que isso seja mais apoiado e mais respeitado, porque nós soubemos bem o que é que deu aquelas histórias dos compromissos portugais e dessa gente toda, e eu tenho medo que isso recupere.
Muito bem, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, foi mais uma vez um prazer. Nós temos encontro marcado para a próxima semana, para o último Bloco Central desta temporada. Quanto a si, obrigado por ter estado aí desse lado. Já sabe, se quiser voltar a ouvir o Bloco Central desta semana, basta ir a tsf.pt ou a qualquer plataforma de podcast. Estamos lá à sua espera. Tenha uma ótima semana.